Alô, amigas, alô, amigos. Bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, transmitindo de Buenos Aires no streaming em www.radionacional.com.ar. Um programa que vocês podem acompanhar no síncrono, sintonizando a nossa emissora também com o celular nas plataformas da própria Rádio Argentina ao Mundo ou da Rádio Nacional Argentina também, na Rádio Garden e ainda em rae.ar. Também na onda curta gentileza da emissora americana WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Os relatórios sempre são confirmados, devem enviar eles para qslrae@gmail.com. Ele será confirmado com uma versão eletrônica de cartão QSL. E lembrem que às terças e sextas-feiras temos sempre um segmento dedicado ao público de xiste que prepara Arnaldo Slain. O programa de hoje traz o Rotas Argentinas, esse segmento que convida os ouvintes a conhecer algum pedacinho da Argentina. E hoje é a vez da Reserva Ecológica Costanera Sur, um verdadeiro refúgio natural em plena capital argentina. A atração revela um lado mais calmo e verde de Buenos Aires, contrastando com o ritmo intenso da cidade. Também temos a sessão dedicada à ciência e tecnologia, onde o destaque será para uma importante descoberta, uma nova espécie de réptil pré-histórico que viveu há cerca de 70 milhões de anos na Patagônia Argentina. Também hoje estaremos falando num artista argentino chamado César Isela. Ele será o destacado na sessão Artista do Dia. E ele foi uma das vozes mais importantes da música popular argentina durante pelo menos 2 décadas. Ex-integrante do grupo Los Fronterizos, figura fundamental do movimento chamado de Nuevo Cancionero. Nos acompanha hoje na operação técnica Ana Maroto e já com ela mesmo ingressamos em nosso programa. E o programa começa mesmo com a sessão dedicada ao turismo, que nos propõe descobrir um verdadeiro refúgio natural no coração de Buenos Aires, a Reserva Ecológica Costanera Sur. Entre trilhas, lagoas e uma vista privilegiada do Rio da Plata, conheceremos um dos espaços verdes mais surpreendentes da capital argentina.
Aqui começa um novo itinerário pelo Rotas Argentinas. Venha conhecer as maravilhas turísticas do país e descubra esses segredos numa viagem semanal.
Vamos de viagem, deixa-me levar-te.
E na série Rotas Argentinas, hoje levamos você para a Reserva Ecológica de Buenos Aires, que a poucos minutos do centro da cidade oferece um contraste surpreendente. Trilhas, lagoas e vida silvestre às margens do Rio da Plata, com uma skyline da cidade ao fundo. Se você olhar um mapa da cidade de Buenos Aires, logo atrás dos elegantes arranha-céus de vidro e dos restaurantes sofisticados de Puerto Madero, verá um enorme retângulo verde que avança sobre o rio. Para um olhar desatento, parece uma floresta que sempre esteve ali. Mas aqui vai o segredo. 50 anos atrás, essa área não existia. Nenhuma única árvore, nem um único pássaro. Cada centímetro do solo que você pisa na Reserva Ecológica Costanera Sur é novo. Terra criada pelo homem, nascida de um sonho fracassado de concreto e recuperada pela força da natureza. Hoje vamos desvendar as camadas desse santuário de 350 hectares. Vamos falar de um rio tão raso que quase se pode atravessar ele a pé, de um capítulo sombrio do planejamento urbano e de como a mãe natureza acabou vencendo a guerra contra os tratores. Para entender a reserva ecológica, primeiro é preciso entender o nosso rio, o Rio da Plata. Agora, não se deixe enganar pelo nome, embora chamemos ele de rio, na verdade é um imenso estuário, o mais largo do mundo. Em sua foz, ele chega a quase 220 quilômetros de largura, mas possui uma característica muito peculiar. Ele é extremamente raso. Enquanto a margem norte, o lado uruguaio, é relativamente profunda e rochosa, a margem sul, onde fica Buenos Aires, é uma vasta planície de sedimentos. Por quilômetros a partir da costa, a profundidade da água costuma variar entre apenas 1 e 2 metros. Por ser ele tão raso e transportar uma enorme quantidade de silt e argila dos rios Paraná e Uruguai, a água tem aquele famoso tom marrom, ou cor de leão. Essa plataforma rasa é fundamental porque torna a costa muito estável, mas também muito fácil de aterrar. E nos anos 1970, um grupo de pessoas decidiu fazer exatamente isso.
Nací en el río de la Plata, terraza y gaucho. Río de brujas, me creciste de un milongazo. Vieja en tus chatas, mi chamuyo, criollo y lunfardo. Soy bardo y triste y soy ciruja, pero romántico. Riberas, compañeras, entendió mi infancia. Con que hace el diablo el mayor nudo y la mayor distancia. Y en las rabonas a la escuela bauticé en tu barro. El primer tango, el primer beso y el primer cigarro. Mi viejo río de la Plata, tu agua es mi cuna. En el asfalto grito pisa y afuera hay cuna. La Plata y largo el llanto del marinero que en la tierra perdió su barco, pero tu alma hizo veleros a mis zapatos y al corazón indio y compinche del mate amargo. Cruzándote de lado a lado sube a mi garganta el mar de yodo y sal que en tus rompientes canta, y una nostalgia tormentosa por lo que ha pasado, y otra nostalgia para todo lo que no ha llegado. Mi viejo río de la Plata, contame de ella, porque su boca tiene el gusto de tus mareas. Nací en el río de la Plata, tengo unas cuitas que mi gaviota cuenta al cielo por vidalita. Y en cada orilla está mi vieja, me está esperando. Y el viento le despeina el pelo, río plateado. Ya mi penúltimo poema flota en su botella. Entre un pirata y un pontón y una raíz de estrella. Porque algún día mi osamenta yo daré a tu barro, pa' que a la espera de otra vida me volva mi barro. Mi viejo río de la Plata, serás mi tumba, y abajo el agua grito pisa y arriba hijo.
Voltemos agora para o ano 1978. A Argentina vivia sob uma ditadura militar e as autoridades tinham um grande plano para Buenos Aires. Queriam modernizar a cidade construindo uma vasta rede de rodovias que cortariam o seu coração. Para isso, precisaram demolir milhares de edifícios históricos e casas. Mas isso gerou um problema: o que fazer com milhões de toneladas de tijolos, concreto e vergalhões retorcidos? A solução foi o projeto da Cidade Administrativa. O plano era despejar todo esse entulho no Rio da Prata para criar 400 hectares de novas terras. Eles imaginavam uma extensão futurista do centro de Buenos Aires, grandes edifícios governamentais, hotéis de luxo e avenidas pavimentadas. Tudo isso erguido sobre as próprias ruínas da cidade. Foram construídos enormes diques de contenção de pedra que avançavam sobre o rio e o preenchimento começou. Dia e noite, caminhões formavam filas para despejar os restos da velha Buenos Aires na água. No início dos anos 80, tinham criado, com sucesso, um terreno árido de tijolos quebrados e poeira. Mas então, o dinheiro acabou. O projeto foi abandonado e a nova cidade ficou como um monte silencioso e feio de escombros, bloqueando a vista do rio. É aqui que a história fica bonita. Durante anos o local foi ignorado, mas a natureza não gosta de vazio e certamente não gosta de ser coberta por concreto. E o rio começou a fazer a sua mágica. Sempre que a maré subia com os ventos da sudestada empurrando a água, o Rio da Prata depositava camadas de sedimentos finos, areia e silt, sobre os montes de tijolos ali abandonados. Sementes trazidas pelo vento e por aves do delta do Rio Paraná começaram a cair nesse novo solo rico em nutrientes. Primeiro vieram as gramíneas, depois o capim dos pampas. Logo em seguida, amieiros e salgueiros se enraizaram. É apenas 5 anos sem que uma única árvore fosse plantada por humanos, o terreno abandonado se transformou. A água estanhada entre os diques e a costa virou lagoas. Formaram-se pântanos e onde tem pântanos, tem aves. Quando o governo da cidade voltou a olhar para o seu lixão em meados dos anos 80, já não era mais um monte de entulho, era um ecossistema vibrante. Em 1986, grupos ambientalistas locais e o governo municipal fizeram algo raro: ouviram a terra e declararam a área parque natural e reserva.
Raya al medio, encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza. Aquellas filas infinitas saliendo de central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Raya al medio, encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza. Aquellas filas infinitas saliendo de central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Thank you.
encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.
Ya nos encontraremos en otro carnaval. Si aprendemos que no hay ningún rincón,
que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos.
Un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo, el tiempo, el tiempo está después.
Hoje a reserva ecológica abriga mais de 300 espécies de aves, além de tartarugas, iguanas, como o lagarto teiu, e ratões do banhado. Ela funciona como o pulmão de Buenos Aires, purificando o ar e servindo como uma importante barreira contra inundações. A sua importância é tão grande que em 2005 ela foi designada como sítio Ramsar. Isso é algo muito significativo no mundo da conservação, porque significa que é reconhecida como uma área úmida de importância internacional. Pense nisso por um instante. Um lugar que começou como depósito de entulhos da construção civil, hoje é protegido por um tratado internacional, ao nível de algumas das mais preservadas maravilhas naturais do mundo. Então, da próxima vez que você caminhar pelas trilhas da Reserva Ecológica de Buenos Aires, olhe para o chão. Se vir um pedaço de tijolo vermelho surgindo da terra, se lembre, você está pisando sobre a história da cidade, recuperada e curada pelo rio. É um lembrete de que, mesmo quando tentamos dominar a natureza, geralmente é ela quem dá a última palavra. E neste caso, é uma palavra bonita.
Lo bueno se hace esperar, mirá.
No soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios. Desde allá dos tipos en un bar se toman las manos. Prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un faso para despistar. Me quedo piola y empiezo a pensar. Sí, señor. Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color. Y siento un humo como familiar. Alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo qué tal, vamos a pecar. Dos veces con la misma red. Desperjuiciados son los que vendrán. Y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán.
Muchas gracias.
Castielo, Rodi Salvo.
Gracias.
Cristian Basso en bajo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Avanços em ciência e tecnologia. Um espaço de vital importância para entender o mundo de hoje e espreitar o mundo de amanhã. Ciência e tecnologia.
Pesquisadores do Conicet avançam no desenvolvimento de um dispositivo portátil de diagnóstico digital para hepatite E, uma doença emergente e aqui na Argentina frequentemente subdiagnosticada. O projeto faz parte da rede Virosensar, criada em 2023, para desenvolver biosensores rápidos e portáteis voltados à detecção de infecções virais. A iniciativa reúne cientistas de institutos ligados ao CONICET e da Universidade Nacional de La Plata, além da startup de nanotecnologia Gizense Biotech. O novo sistema utiliza chips de grafeno funcionalizados com nanoanticorpos derivados de camélidos, capazes de reconhecer proteínas específicas do vírus da hepatite E. Esses nanoanticorpos são muito menores que os anticorpos tradicionais, o que aumenta a precisão da detecção. O dispositivo também incorpora ferramentas de inteligência artificial e aprendizado de máquina, elevando a confiabilidade do diagnóstico para níveis próximos de 100%. Entre as principais vantagens está a possibilidade de realizar exames rápidos, digitais e portáteis, inclusive em regiões rurais ou centros de saúde com poucos recursos. O teste utiliza sangue capilar obtido por uma pequena punção no dedo, evitando a coleta venosa convencional e dispensando equipamentos laboratoriais complexos. Outra inovação importante é a capacidade de medir quantitativamente a carga viral, permitindo acompanhar a evolução da doença e a eficácia dos tratamentos. Segundo os pesquisadores, esta tecnologia poderá facilitar o controle epidemiológico e melhorar o acesso ao diagnóstico precoce da hepatite E na Argentina. Pesquisadores do CONICET desenvolvem diferentes linhas de investigação para enfrentar a tuberculose, considerada atualmente a principal causa de morte provocada por um agente infeccioso no mundo. Segundo dados citados no artigo, em 2024, a doença causou cerca de 1.200.000 mortes, enquanto a Argentina registrou mais de 15 mil novos casos em 2025. Os estudos se concentram em compreender como a bactéria Mycobacterium tuberculosis consegue sobreviver no organismo humano, permanecer latente por anos e escapar das defesas imunológicas. A pesquisadora argentina Gabriela Gago, do Instituto de Biologia Molecular e Celular de Rosário, investiga a estrutura da parede celular da bactéria e os lipídios relacionados à sua virulência. O objetivo é identificar moléculas capazes de tornar o micro-organismo mais vulnerável e facilitar, assim, novos tratamentos. Já a cientista, também argentina, Luciana Balboa, estuda a resposta imunológica do organismo. A sua equipe descobriu que certos lipídios produzidos durante a infecção reduzem a capacidade dos macrófagos de destruir a bactéria. Os pesquisadores avaliam o uso de medicamentos atualmente empregados no tratamento da asma para bloquear esse mecanismo e fortalecer a resposta imune, possibilitando tratamentos mais curtos e eficazes. Outro foco importante é o aperfeiçoamento da vacina BCG, usada há mais de um século. Os cientistas investigam formas de aumentar a sua eficácia em adolescentes e adultos a partir do estudo do metabolismo celular e da imunidade. Além disso, o CONICET participa da criação da Rede Latino-Americana de Tuberculose, iniciativa que busca integrar pesquisadores, governos e organizações sociais para fortalecer o combate regional à doença. Cientistas do CONICET anunciaram a descoberta de uma nova espécie de réptil pré-histórico na Patagônia Argentina. O fóssil, encontrado na província de Rio Negro, pertence ao réptil terrestre que viveu há cerca de 70 milhões de anos durante o período Cretáceo Superior, pouco antes da extinção dos dinossauros. O animal recebeu o nome de Colicn inacajali e integra o grupo de esfonodontes, parentes distantes do atual Tuatara da Nova Zelândia. Os restos fósseis foram encontrados na formação geológica La Colonia e analisados por pesquisadores do Museu Argentino de Ciências Naturais, pesquisadores do CONICET e de outras instituições internacionais. Segundo os cientistas, o exemplar apresenta características anatômicas únicas no crânio e também na mandíbula, o que permitiu identificá-lo como uma nova espécie. O estudo ajuda a compreender a diversidade dos pequenos répteis que coexistiam como dinossauros no sul do continente americano. Os pesquisadores destacam que os esfenodontes tiveram grande diversidade no passado, embora atualmente sobrevivam apenas os tuataras. A descoberta demonstra que esse grupo ainda era variado na Patagônia, no final da era dos dinossauros, e reforça a importância paleontológica da região argentina. Além disso, o achado fornece novas pistas sobre a evolução desses animais e sobre a América do Sul, antes de 66 milhões de anos. E o aplicativo integrado ao WhatsApp permite checagem imediata de fatos. Tá certo isso aí? Foi desenvolvido por estudantes da Universidade de São Paulo.
Numa época em que desinformação se espalha mais rápido do que a verdade, especialmente em aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, o principal meio de comunicação dos brasileiros, três estudantes de ciência da computação da Universidade de São Paulo desenvolveram uma ferramenta simples, acessível e poderosa para detectar falsas informações no aplicativo de mensagens instantâneas. O conceito é simples e de fácil utilização, como explica um dos criadores do aplicativo, o Pedro Henrique da Silva.
Uma pessoa pode enviar uma notícia que ela recebeu, uma foto, um vídeo ou um site que ela quer ver se aquilo é verdadeiro ou falso, e ele vai dar a resposta para a pessoa se aquela notícia é verdadeira ou se não é, junto com as fontes que ele consultou.
O aplicativo se chama Tá Certo Isso Aí? O projeto funciona diretamente integrado ao WhatsApp. A iniciativa já conquistou reconhecimento internacional. Foi vencedora do programa AI4 Good, evento da comunidade brasileira de estudantes nos Estados Unidos. Com esse resultado, os jovens pesquisadores irão apresentar a ferramenta na 12ª edição da Brasil Conference, que ocorre de 27 a 29 deste mês, reunindo estudantes e lideranças brasileiras nos campi da Universidade de Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Cambridge. Outro desenvolvedor do Tá Certo Isso Aí, Luiz Felipe Diniz, explica a importância do aplicativo para combater falsas notícias.
Com a nossa plataforma, a gente vai auxiliar jornalistas e pesquisadores a conseguir ver em tempo real o que está acontecendo. Então, eu simplesmente encaminho a mensagem para o bot, como eu faria para encaminhar para outra pessoa e espalhar, às vezes, mais informação e verifico se é falso ou não.
Qualquer pessoa pode adicionar o NUP pelo site tacertoisaí.com.br, onde o usuário encontra um link direto para iniciar a conversa. Ao receber uma mensagem suspeita, texto, áudio, imagem, vídeo ou link, basta encaminhá-la para a verificação. O resultado é apresentado de forma clara, quantas afirmações são verdadeiras, quantas são falsas, e quando não há fontes suficientes para a checagem, o bot avisa que não foi possível verificar a informação. Da Rádio Cultura FM de Belém, Cláudio Lobato, para a Rádio Nacional.
Vídeos manipulados por inteligência artificial crescem 126% no Brasil. O país é responsável por quase 40% de deepfakes na América Latina.
A ocorrência de deepfakes, vídeos manipulados por inteligência artificial, disparou no Brasil em 2025, o que coloca em alerta as eleições de 2026. O aumento foi de 126%, mais que o dobro, de acordo com o levantamento da SUNSUB, plataforma de verificação de identidade para prevenção de fraudes. Esse crescimento faz do Brasil responsável por quase 40% de todos os deepfakes da América Latina. Deepfake é uma técnica de inteligência artificial que permite produzir vídeos cada vez mais realistas que imitam movimentos, vozes e rostos. É um conteúdo falso que parece verdadeiro e pode ser usado para enganar. A própria ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência já alertou sobre o risco dos deepfakes para as eleições. No último relatório Desafios de Inteligência, apontou que a contaminação do debate público seria inevitável porque a velocidade de criação e disseminação de desinformação é muito maior que a capacidade de verificação por candidatos, imprensa ou autoridades. A chefe de compliance em IA da Samsung, Natália Fritzen, afirma que esse combate aos deepfakes precisa unir esforços.
Ela exige ação conjunta entre as empresas que possuem tecnologia para detectar as deepfakes e as autoridades. Só com essa união de forças entre empresas e o regulador é possível proteger o processo democrático e prevenir tentativas de manipulação.
Para combater isso, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou regras para impedir a propagação de conteúdos fabricados ou manipulados que possam causar danos ao equilíbrio das eleições ou à integridade do processo eleitoral, como o uso de deepfake para prejudicar ou favorecer determinada candidatura. Da Rádio Nacional, em Brasília, Gabriel Brum.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al Mundo.
Thank you.
sessão Artista do Dia, prestamos homenagem a um dos cantores e compositores mais emblemáticos da música folclórica argentina, César Isela.
No sé para qué volviste, si ya he empezado a olvidar.
No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste.
No sé para qué volviste,
qué mal me hace recordar.
La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar.
¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen?
No sé para qué volviste.
Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para
Zampa vivió conmigo parte de mi soledad.
No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo.
Contigo, mi amor, contigo.
Qué mal me hace recordar.
Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor.
Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando.
Llorando, mi amor, llorando.
También olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada.
Da vueltas por mi guitarra
y hace rato que te extraña mi samba para olvidar.
Isela começou a sua carreira muito jovem, se apresentando em grupos locais antes de integrar um dos maiores conjuntos do folclore argentino, o conjunto Los Fronterizos, em 1956. Com eles, ajudou a definir o que ficaria conhecido como o Nuevo Cancionero, o Novo Cancioneiro, um movimento que renovou a música folclórica com letras poéticas e consciência social. A sua voz, ao mesmo tempo calorosa e poderosa, se tornou imediatamente reconhecível e o seu estilo ao violão combinava tradição e elegância. César Isela permaneceu com Los Fronterizos por mais de uma década, gravando clássicos que alcançaram públicos em toda a América Latina.
Me voy, amor, si soy motivo para el olvido, decime adiós, decímelo, que la paloma de tu pañuelo me diga no, me diga adiós.
me dices no.
Pero tus ojos se van conmigo. ¿Por dónde voy? Huellita soy. Que va y que vuelve como dos veces del río a mí, del cielo a vos.
Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Se te olvidó, se me olvidó. La la la, amor, la la la, amor, la la la, amor, la la
soy como paloma herida en un ala, penando estoy, me suelen ver a medio vuelo de tu pañuelo, buscándote, buscándome.
Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo, a donde el cielo se me olvidó. Se te olvidó, se me olvidó.
En 1966, César Isela deixou os fronteiriços para iniciar a sua carreira solo. Era um momento de mudanças na Argentina e a sua música começou a refletir uma preocupação mais ampla com o mundo ao seu redor, com a liberdade, com a justiça, com a identidade. Como compositor, criou canções que falavam de pertencimento e distância, de amor e de exílio, sempre com profunda sensibilidade poética.
Nosotros solo decimos un nombre, el nombre de un hermano, de un amigo, de un compañero, de un muchacho al cual admirábamos por su tesón, por su constancia y por un talento enorme que es del corazón y de la inteligencia. Él, simplemente, César Isela.
Bueno, y nos vamos a meter con las viejitas. Las viejitas canciones.
Vibra en tus parches, vino salteño, la voz del carnaval. Machao de tiempo, voy a tu encuentro, necesito olvidar. Machao de tiempo, voy a tu encuentro, padre del carnaval. Pucha, qué lindo, Xiomar el persa, por ahí te hubiera ya. Qué macha linda, cuánta poesía nos hubiera soltado. Qué macha linda, si Omar el Pereza por ahí te hubiera hallado. Vino hermano, si lo ves al cuchile y samón. Pégale el grito, vamos pa'l norte quemando el corazón.
Essa música era Padre del Carnaval, mas uma das suas criações mais celebradas surgiu em 1969, quando musicou um poema de Armando Tejada Gomes, uma canção que se tornaria um hino universal da unidade latino-americana, Canção com Todos. A canção celebra as raízes e esperanças compartilhadas pelos povos do continente. Foi traduzida para diversos idiomas e interpretada por inúmeros artistas, de Mercedes Sosa a Joan Baez, e chegou a ser adotada como o hino da Unesco para a América Latina.
Macho sin dueño, no me lo aquí llorar. Pasaré un trago, yo te lo pago, si no le quería.
Ao longo da vida, Cesar Isela também foi conhecido pela sua generosidade com as novas gerações. Descobriu e apoiou novos talentos, entre eles uma jovem Soledad Pastorutti, que mais tarde se tornaria uma das vozes mais conhecidas do folclore argentino. Mesmo nos últimos anos, Cesar Isela continuou se apresentando e compondo, fiel às suas origens, um homem de Salta que carregava o som da sua terra no violão e no coração. Cesar Isela faleceu em 2021, mas as suas canções permanecem vivas na memória do povo argentino e no coração de todos que amam a música folclórica com alma e significado.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal.
Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad.
Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral.
Hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las sangres pueden ser canción en el viento.
Hermano americano,
libera tu esperanza con un grito en la voz.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigas e ouvintes, hora já de encerrar o nosso encontro português pela emissora internacional da República Argentina. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Ana Maroto na operação técnica. Lembrem que podem nos acompanhar a qualquer momento acessando a nossa página web www.radionacional.com.br e procurar ali o link que os leve para a RAE, onde também podem nos encontrar em rae.ar. Também a opção na onda curta da emissora amiga WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Tenham todos um muito bom dia e tomara que seja até amanhã.